Muito boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos dar início à ordem do dia. Hoje temos uma audição conjunta com a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local, com a Comissão de Economia e Coesão Territorial, ao senhor Presidente Cessante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Ceia da Silva, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a previsão do Alentejo ter uma redução em cerca de 700 milhões de euros no respeitante aos fundos europeus de coesão da União Europeia previstos para 2028-2034. Esta vai ser uma audiência por videoconferência, que desde já cumprimento o Sr. Presidente Cessante, António Ceia da Silva, julgo que nos está a ouvir bem.
Estou a ouvir bem.
Muito bem.
Já agora aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar todos os deputados e todos os grupos parlamentares e cumprimentar todos os presentes.
Como muito obrigado. Vamos então
dar um abraço do Alentejo.
Está muito bem entregue. Vamos dar início então à audição. É uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega vai iniciar com 6 minutos mais um, por ser requerente, portanto tem 7 minutos para esta primeira intervenção. Agradeço, antes de mais, a sua disponibilidade para esta audição. Será certamente muito importante esta audição aqui para o trabalho parlamentar e, portanto, vou dar a palavra ao deputado Bruno Nunes para iniciar com 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente António Ceia da Silva, ex-presidente da CCDR, relembrar que nós demos entrada deste requerimento em janeiro deste ano, entretanto, dada a vicissitude e ao facto de estarmos em cima das eleições para as CCDRs e as tomadas de posse, ficou então consensualizado entre os partidos que faríamos a audição não só ao Sr. ex-presidente da CCDR Alentejo, mas também ao novo responsável e titular da pasta. Bom, nós colocámos este requerimento numa altura em que as notícias começaram a surgir, sendo que para nós a notícia já tinha alguns anos, porque é preciso fazer um enquadramento histórico do porquê do requerimento. O Chega nesta casa, na altura ainda durante o governo do Partido Socialista, pela mão da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, apresentou à 25ª hora os dados ao Eurostat para a criação da nomenclatura da unidade territorial de Setúbal, o que levou também a uma reconfiguração da organização do território. Nessa data, e para fazer um bocadinho de história e de contexto daquilo que aconteceu, o Chega foi o primeiro e único partido que levantou a questão desta reconfiguração das nomenclaturas da unidade territorial e também das comunidades intermunicipais estarem a ser feitas, inclusive sem o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Isto deu origem, inclusive, a uma circunstância que, durante o decorrer do plenário, estávamos em dezembro, os dados tinham que ser enviados ao Eurostat até final do ano e, durante o decorrer do plenário, a pedido do Sr. Presidente, à época, da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, os deputados que estavam afetos à 13ª Comissão saíram da sala e tivemos uma reunião à porta fechada. Creio que, curiosamente, nesta sala, a história não se refaz, mas tem ciclos, e acabámos por perceber que o facto de não aprovarmos aquilo que estava em cima da mesa poderíamos prejudicar gravemente os fundos europeus e esta estratégia de coesão, nomeadamente para os fundos que agora estamos a falar. Ora, na época nós alertámos para uma circunstância que era claro, que era o facto das CIMs e das nomenclaturas de unidade territorial. O facto, na altura, prendia-se muito com a NUT 2 de Setúbal, que esquecia por completo a parte do Alentejo litoral, e foi detectado de imediato pelo Partido Chega, algo que eu gostaria de saber por parte do Sr. Presidente, se na altura tinham esta percepção ou não, que era o facto do PIB per capita de Sines iria ter uma influência, obviamente, em toda a região do Alentejo, e hoje assistimos a algumas notícias que, inclusive, ou à data que pedimos o requerimento, que dizem a região alentejana ficou mais rica e vai perder cerca de 700 milhões de euros, mas o enriquecimento foi artificial e resultou de uma criação de duas novas regiões em 2023. Ora, como estas circunstâncias não podem continuar a ser definidas por quem está no governo e depois a determinada altura prejudicar gravemente as regiões e todos aqueles que defendem, inclusive, a regionalização, a transferência de competências para as CCDRs, para as CIMs, depois com medidas tomadas a vulso, no nosso entendimento, acabam por prejudicar gravemente as regiões. Foi algo feito em cima do joelho, inclusive na altura existiram municípios que não foram consultados, não da região alentejana, mas que não foram consultados para a transferência entre uma comunidade intermunicipal e outra. Recordo-me claramente da situação de Vila de Rei, do município na altura, ter levantado esta questão pela forma como estava a ser feita. Foi feito a régua e esquadro por parte do governo de António Costa, nomeadamente pela, e volto a reiterar, pela senhora ministra Ana Catarina Mendes, muito também em consequência de uma campanha eleitoral que tinha sido forte no distrito de Setúbal, e aquilo que nos parece e que parece por demais evidente é que neste novo quadro financeiro e nas políticas de coesão da União Europeia, em consequência desta irresponsabilidade, teremos a região com, o eventual lesar de 700 milhões de euros. E, portanto, gostaríamos de saber, à data em que o Sr. Presidente exercia funções na CCDR Alentejo, quais, e seguindo o princípio daquilo que colocámos no requerimento, que demarches é que foram feitas por parte do Governo, por tendo em consideração que, na altura, a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses considerou que não tinha sido ouvida, inclusive não emitiu parecer, e o parecer devia ter sido feito, mas todos abdicámos do parecer para que não existisse um prejudicar das regiões e dos municípios em Portugal. Saber se na altura, e à época em que tudo isto foi decidido, considerando que estávamos em dezembro, e como já reiterei, teria que ser feito até final do ano o envio dos dados ao Eurostat, a forma apressada como o Instituto Nacional de Estatísticas fechou, inclusive, todos os dados que eram obrigatórios para enviar para esta candidatura à nomenclatura de unidade territorial de Setúbal, e se isto teve ou não teve uma consequência direta, se existiu ou não algum interlocutor junto do Governo, se o Governo ouviu ou não ouviu, porque ao final das contas estamos a falar de 700 milhões de euros, e para todos aqueles que diziam que era uma questão de contas certas, parece-nos que a conta certa pode ter prejudicado em muito uma das regiões que mais precisa de investimento, no nosso entendimento, que tão abandonada está desde uma época mais histórica lá atrás, desde o 25 de Abril, em que se falava da reforma agrária, tanto investiram ou não no Alentejo que o prejudicaram de tal maneira e que agora leva, perdoe-me a expressão, uma talhada de 700 milhões de euros de investimento que deveria ter sido feito e que não foi. E é importante percebermos o que é que aconteceu para também daqui tirarmos algumas conclusões da má gestão do erário público e daquilo que prejudicaram não só uma região, mas o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então passar agora a palavra ao Sr. Presidente cessante, que terá também os mesmos 7 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, ou seja, é com muito gosto que passado, enfim, eu já não estou há 3 meses em funções e, portanto, parece-me, não leva-me mal, um bocadinho, sem muito sentido ser eu aqui a comentar este tipo de afirmações, embora eu vá fazer com todo o gosto e, portanto, respondendo ao Sr. Deputado do Chega e ao requerimento do Chega. De qualquer das formas, eu penso, e amanhã vão ouvir o novo presidente da CCDE, com quem eu tenho as melhores relações, e eu penso que ele é que deve, de facto, assumir aquilo que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo terá a dizer sobre esta matéria. De qualquer das formas, permitam-me aqui algumas observações, porque há aqui alguns dados que não estão concretos. Bom, em primeiro lugar, como todos nós sabemos, a responsabilidade, e é por isso que eu estranho esta audição, mas repito, estou aqui com muito gosto, aliás, até porque fui deputado e, portanto, é um prazer estar aqui. Não compreendo esta audição à CCDR, porque a Comissão de Coordenação não tem qualquer tipo de responsabilidade naquilo que é a discussão dos fundos plurianuais e daquilo que é a discussão dos fundos no âmbito da Comissão Europeia como um todo. E nós aqui temos que alargar a visão do Sr. Deputado do Chega a outras questões que vão para além daquilo que referiu e, em algumas, tem toda a razão. Bom, em primeiro lugar, a primeira pessoa que chamou a atenção para o facto do Alentejo ir de facto ter um PIB per capita que ultrapassava os 75% do valor médio da União Europeia, foi exatamente eu. E fui acusado por isso. Porque isso significava perder os tais 700 milhões de euros em relação àquilo que é a racionalidade e a distribuição dos fundos europeus. Portanto, primeira questão muito concreta. Segunda questão. Há aqui uma situação que é importante também referenciar, porque o Sr. Deputado do Chega só se refere à Península de Setúbal. E, curiosamente, houve esta, eu diria, sintoma febril, pronto, para ser mais simpático, houve este sintoma febril de criar novas NUTs. Não só a NUT de facto da região de Setúbal, como a NUT que vai a Lisboa e que vai até Abrantes, portanto, até tirando a área metropolitana de Lisboa, de Val do Tejo, e aí sim, e não na NUT de Setúbal, como o Sr. Deputado referiu, o Alentejo é prejudicado. Portanto, de facto, o Alentejo é fortemente prejudicado pelo facto de perder a Lesíria do Tejo. Durante dois quadros comunitários, a Lesíria do Tejo beneficiou imenso de integrar a região do Alentejo, do ponto de vista da distribuição dos fundos estruturais, mas, de facto, neste momento, o Alentejo perde muito significativamente o facto de não ter a Lesíria do Tejo na sua nomenclatura. E perde porque temos, como referiu bem, SINs com, enfim, que eu acho que devia ser considerado discricionária em uma situação nacional, SINs com um rendimento per capita muito acima da média nacional. E, portanto, o indivíduo que come um bocadinho de presunto em Barrancos, mas que, enfim, com um bocadinho de pão, é penalizado pelo forte investimento e pelo forte desenvolvimento que Sines tem tido nestes últimos anos. E, portanto, o Alentejo necessitava, isso sim, não da Península de Setúbal, peço desculpa de retificar a sua observação, mas necessitava que a Lesíria se mantivesse no Alentejo. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão demográfica, portanto, tem a ver com o número de habitantes. Portanto, o número de habitantes da Lesíria iria necessariamente forçar com que, de facto, o PIB per capita do Alentejo, a nível europeu, descesse, e, portanto, ou seja, viesse aquém dos 75%, como sempre foi nos últimos anos. Mas quero referenciar aqui outra coisa que não está a ser discutida e estamos, enfim, numa audição na Assembleia da República, que é, na minha opinião, independentemente do Presidente da República, dos chanceleres do Presidente da República, sou Primeiro-Ministro, enfim, o Governo, mas para mim é o órgão mais importante do país, a Assembleia da República. E, portanto, permitam-me que vos diga que há ainda discussões no âmbito da Comissão Europeia que podem levar a alterar tudo aquilo que nós estamos aqui hoje aqui a falar. Porque há uma perspectiva da Comissária Europeia, e, enfim, e da maior parte dos membros do Colégio, de Comissários, que vai levar a que, o próximo quadro plurianual não seja previsto por regiões, mas sim seja como é que é de usar uma linguagem perfeitamente perceptível para todos, que seja feito algo idêntico ao PRR. E, portanto, ou seja, que nós iremos ter o próximo quadro comunitário de apoio com um bolo nacional, gerido a nível nacional, gerido pelo governo, porque é um governo, entenda, pode ser a ADC ou não, e, portanto, ou seja, aí as regiões irão perder então a força total. E, portanto, ou seja, as regiões não irão perder só os tais 700 milhões de euros, mas iremos falar agora aqui também de Lisboa, iremos falar do Algarve, que já são regiões de convergência, como irá ser o Alentejo, mas também o Norte e o Centro. Porque a partir do momento em que a gestão dos fundos seja feita estilo PRR, a gestão é nacional. E,
Sr.
portanto, ou
Presidente,
seja.
peço-lhe desculpa esta pequena interrupção. Só para informá-lo que já passou os 7 minutos, eu estou a ser tolerante, mas tento ser sucinto agora, que
Eu
terá
peço
mais oportunidades para falar a seguir.
desculpa, porque, como imagina, Sr. Presidente, eu agradeço a sua intervenção, mas as minhas respostas serão muito idênticas a esta, e, portanto, ou seja, peço desculpa, portanto, e interrompa a minha intervenção.
Muito bom. Muito obrigado. Vamos então passar agora para o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Francisco Figueira, também para 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Presidente Ceia da Silva, julgo que me está a ouvir.
Estou,
Muito
com
bem,
muito gosto.
muito
Um
bem.
grande abraço.
Um abraço, obrigado.
Um abraço alentejano. Isto é mesmo alentejano.
O nosso é mesmo. Doutor Ceia da Silva, eu ouvi com muita atenção a sua intervenção a propósito desta matéria. Aliás, já não é, dada a nossa proximidade geográfica e o nosso empenho regional, não é a primeira vez que o ouço falar sobre esta matéria. Mas já não estamos, Sr. Presidente, pelas circunstâncias e pelas vicissitudes que são conhecidas em funções, eu julgo que importará aqui clarificar, sobretudo, qual foi o papel da CCR no processo que nos conduziu a este problema e não, como muito bem disse no início da sua intervenção, perspectivar o futuro, porque aí, obviamente, o senhor, já não estando em funções, não terá, digamos, para além do empenho cívico que lhe é reconhecido, um papel a desempenhar no âmbito da CCR. Os seus alertas públicos são de facto conhecidos, mas aconteceram em 2025, se a memória não me traiçoa. A pergunta que eu lhe fazia, e muito objetivamente, é: durante o seu mandato, em 22, em 23, em 24, quando se preparou esta alteração de nomenclatura territorial, que objetivamente, e todos nós que acompanhamos estas matérias, tivemos imediatamente a percepção que iam ter um impacto brutal na nossa região, qual é que foi o papel da CCR, do ponto de vista até da produção de documentos técnicos, de análise financeira, de projeção para futuro, que a CCR fez ou não fez sobre a sua orientação quanto a esta matéria? Naturalmente que não está em causa a ambição da Península de Setúbal de ter a sua região, não está em causa aqui a ambição do Oeste e do Vale do Tejo e da Lesíria de terem também a sua região. Aliás, eu confesso-lhe que há uns anos atrás fui surpreendido com a extensão do Alentejo até quase a Rio Maior, terra que eu gosto bastante, mas que foi, digamos, um artifício até mesmo, e portanto foi um artifício, digamos, contabilístico, se me permitem a expressão, para de alguma forma estender a gestão de fundos até zonas que já nada tinham a ver com a região do Alentejo. E, portanto, aquilo que nós temos aqui que julgo eu analisar na sua audição é mesmo perceber qual é que foi a percepção que a CCR teve ou não teve deste problema. E há também aqui um alerta público que eu quero fazer. Muitas vezes se ouve, de alguma forma, culpabilizar Sines e o sucesso do cluster de Sines por aquilo que é este problema. Ora, nós não podemos, numa região com mais de 50 municípios, estar a apontar um caso de sucesso como um problema. Tomara nós ter muitos casos de sucesso como Sines. O que temos é que arranjar uma solução para que Sines não impacte, como há pouco disse e muito bem, em zonas como Barrancos, como Mourão, como Reguengos de Monsaraz, como Mora, como Arraiolos, como tantos concelhos que precisam todos os dias do apoio das políticas de coesão e que estão em risco de perder mais de metade do envelope financeiro que durante estes anos foram destinados à nossa região do Alentejo. Portanto, a minha pergunta objetivamente tinha a ver, sobretudo, com o processo que aqui nos conduziu e não, digamos, com a questão objetiva daquilo que vamos fazer para o futuro, porque aí todos nós vamos ter que enfrentar este problema. Para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Figueira não esgotou o seu tempo, sensivelmente 3 minutos e 20. O Sr. Presidente Sante agora terá 7 minutos para responder. Se, como não, estamos neste modelo de videoconferência, eu vou alertá-lo quando tivermos uns 6 minutos, se chegar lá, para controlar um pouco o seu tempo.
Não vou chegar, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, saudar o Sr. Deputado Francisco Figueira e, portanto, e meu amigo, considero-o assim, há muitos anos, e, portanto, ou seja, a nível aqui do território do Alentejo. Eu devo dizer que as minhas declarações não são de 2025. Podem ter sido declarações, enfim, que surgiram nos mídia em 2025, mas eu falo disto desde o início do meu mandato. E falo e falei nos fóruns devidos, alertei e falei com as comunidades intermunicipais e chamei a atenção para haver uma intervenção mais geral e global do Alentejo em relação a esta matéria. Aquilo que o Sr. Deputado disse em relação a Rio Maior, isso é rigorosamente verdade na altura, mas agora é exatamente o contrário. Agora precisávamos de e-mail e não temos de e-mail. E, portanto, ou seja, é importante também termos esta noção exata de que a responsabilidade que, vamos lá ver, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional pode ter aqui um papel técnico, certo, e teve um papel de reflexão sobre estas matérias, pode ter um papel de interferência, pode ter um papel de chamar a atenção, e como o Sr. Deputado disse bem, eu filo, e portanto, ou seja, isso foi devidamente referenciado pelos mídias regionais e nacionais, e portanto, ou seja, agora as minhas funções não iam além disso. Portanto, a responsabilidade desta matéria não é, nem nunca poderá ser acatada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, seja esta ou outra, seja gerida, enfim, por personalidades ligadas a este ou aquele ou outro partido. Não, há aqui uma responsabilidade que é uma responsabilidade do governo. O governo do país, também independentemente daquilo que é a sua coloração política, é que é responsável por estas matérias. E muitas conversas, e muitas intervenções, enfim, junto dos organismos que gerem os fundos comunitários em Portugal, o Ceia da Silva chamou a atenção para esta questão. E, portanto, ou seja, e fui contra, sempre, sistematicamente contra, e tenho artigos aqui na minha presença, enfim, não os posso apresentar, mas posso enviá-los, em que fui completamente contra a criação da NUT de Lisboa e Val do Tejo, portanto, ou seja, completamente contra. Em relação à NUT de Setúbal, ela não afeta, repito, não afeta o Alentejo, mas a NUT de Alzíria, que nós necessitávamos imenso nesta fase. E quero dizer mais, eu não só falei isso publicamente junto dos diversos agentes económicos e junto dos diversos stakeholders. Falei junto das comunidades intermunicipais. E se nós queremos dar uma importância às autarquias e uma importância às comunidades intermunicipais nesta matéria, elas também teriam que ter, e eu não me lembro, não me recordo, não tenho na minha, enfim, e já não estou em funções há 3 meses, repito, não tenho no meu registro memorial qualquer tipo de intervenção de qualquer comunidade intermunicipal em relação a esta matéria. E, portanto, e eu falei em todas as comunidades intermunicipais, em todas, com todas as câmaras municipais com que tive a ocasião de ter reuniões, sobre aquilo que poderia vir a suceder caso nós perdêssemos a Alzíria do Tejo. Porque isso seria, de facto, um problema. Foi durante muito tempo uma vantagem, foi uma vantagem para o Alentejo, é verdade. E mais, e para terminar, para não ser, enfim, para não abusar dos tais 6 minutos, e para não ir além daquilo que o Sr. Presidente me permite, é curioso verificar que dos 11 autarcas de Alzira e do Tejo, eu arriscaria a dizer que mais de 80% eram contra esta NUT, que foi de facto criada contra completamente todos os pareceres e todas as opiniões da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
Muito obrigado. Vamos prosseguir então com o grupo parlamentar do PS, com o Sr. Deputado Luís Testa, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Presidente Ceia da Silva, amigo de longa data. E no dia de hoje as perguntas já foram praticamente todas feitas e todas respondidas. Mas eu acho que importa precisar um facto indesmentível, que é o da circunstância da Península de Setúbal nunca ter pertencido à região Alentejo para efeitos de fundos comunitários. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E, portanto, a criação de uma NUT2 da Península de Setúbal não impacta na região Alentejo, porque a Península de Setúbal nunca pertenceu à região Alentejo para efeitos de fundos comunitários. A Península de Setúbal pertencia à área metropolitana de Lisboa e a Lisboa e Val do Tejo e, portanto, nunca pertenceu à região Alentejo para efeitos de fundos comunitários. Outra questão diferente que foi aqui enunciada pelo Sr. Deputado Francisco Figueira e respondida pelo Presidente Ceia da Silva é o facto de Alzira e Val do Tejo, durante décadas a fio, ter beneficiado para efeitos de coesão dos fundos comunitários por via do efeito per capita que lhe eram prestados pela região Alentejo e, a partir de um determinado momento, ter criado uma NUT2, prejudicando-se, no meu entender, a si própria e prejudicando por arrasto o Alentejo. E isto também é um facto indesmentível e relativamente ao qual eu sempre me opus, quer politicamente, quer publicamente. Mas estes sistemas são sistemas que não são sistemas estanques. Ou seja, as decisões que são tomadas em função de uma unidade estatística, elas prevalecem sobre todos os demais fatores, sim ou não? Em todas as circunstâncias, sim ou não? E aquilo que a história nos demonstra é que existem sempre válvulas de escape. Porque, pese embora o facto de o Alentejo contar com uma região, uma sub-região que neste momento empresta, não é só ao Alentejo, é ao país, grande potencial de criação de riqueza, isso não significa que o seu impacto seja determinantemente e para todo o sempre negativo do ponto de vista da obtenção de fundos comunitários. Até porque os regulamentos são eles próprios também acolhedores destas realidades. Porque dentro das unidades estatísticas, por toda a Europa, unidades estatísticas muito maiores do que a região Alentejo. Existem realidades diferentes. E, portanto, não é possível comparar a realidade de Sines, aliás, como foi dito pelo Sr. Presidente Ceia da Silva, à realidade de Barrancos ou à de Marvão. E, portanto, é por isso que existem subunidades estatísticas que são as da NUT3. E é possível diferenciar diferentes percentagens de cofinanciamento, e é isto que está em causa, não é outra coisa, tendo em conta as NUT3, que são diferentes unidades estatísticas. E é por isso que os governos, todos eles, na sua janela de oportunidade, assinam acordos de parceria com as instâncias europeias. E eu quero perguntar ao Presidente Ceia da Silva quem é que é o responsável pela formalização do acordo de parceria com a União Europeia. Se é o Governo, independentemente da sua cor política, independentemente do tempo em que formula o acordo de parceria com a União Europeia, ou se são as CCDRs. Porque Portugal não tem uma regionalização administrativa. A responsabilidade das CCDRs é uma responsabilidade meramente de gestão e de operação territorial dos fundos comunitários. E, portanto, aquilo que eu quero perguntar é qual é que é a responsabilidade das CCDRs no desenvolvimento dos acordos de parceria com a União Europeia. E, por outro lado, se o Presidente Zé da Silva não identifica que existam outros fatores que determinam a passagem de uma região de coesão a uma região de convergência ou vice-versa, que não sejam apenas os efeitos decorrentes da avaliação do PIB per capita. Porque é disto que estamos a falar, não é de outra coisa. Eu tenho grande esperança na capacidade técnica dos técnicos que estão nas CCDRs, na Agência de Coesão e Desenvolvimento, os técnicos do Estado português, para produzir os documentos suficientes que habilitam o Governo à produção de um acordo de parceria que ponha em salvaguarda aquilo que são as diferentes perspectivas de desenvolvimento intra-regional. Porque é disto que estamos a falar. Eu estou preocupado, obviamente, mas também tenho confiança na capacidade das estruturas portuguesas que ao longo dos anos têm sabido, de forma muito articulada, defender as necessidades de investimento provenientes de fundos comunitários em todas as regiões do país, especialmente no Alentejo. São estas as duas questões que lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Cessante, Zé da Silva, igualmente 6 minutos para responder.
Sr. Presidente, obrigado. Em primeiro lugar, um abraço muito caloroso ao meu estimado amigo Luís Teste. Eu sou deputado, aliás, com quem convivo e convivi ao longo de muitos anos, embora ele seja... felizmente, não é? Eu acho que quando a gente faz anos é para dizer felizmente. Embora ele seja uns anitos mais novo, mas é de facto... temos mantido uma relação de forte amizade, que eu quero aqui realçar. Aliás, eu quero-vos dizer que quando estive na Assembleia da República mantive as melhores relações pessoais e profissionais com todos os grupos parlamentares. E se o Sr. Presidente me permite aqui só 30 segundos, tive nessa fase o azar de perder a minha mãe, Deus a tenha em descanso, e de facto as primeiras flores e os primeiros cartões que recebi foram do grupo parlamentar do CDS, curiosamente. Nunca mais me esqueço até de um cartão especial do Sr. Deputado Paulo Portas. Portanto, ou seja, eu não sou, nem estou aqui impregnado por nenhum partido, nem represento aqui nenhum partido, nem nunca representei na minha forma de estar na vida em qualquer exercício de função. E, portanto, ou seja, para responder ao deputado Luís Testa, cuja observação foi extremamente pertinente, Em primeiro lugar, obviamente, que o acordo de parceria não é da responsabilidade da Comissão de Coordenação, nem pouco menos. E é importante dizer aqui, e isto conjuga-se também com as observações do Sr. Deputado Francisco Figueira, que nós nunca fomos ouvidos pelos governos sobre esta matéria. Portanto, ou seja... o que não deixa de ser curioso, ou seja, nós podíamos ter todos os trabalhos técnicos efetuados, mas podia também ter havido questões colocadas pelo Governo sobre as nossas opiniões. Não há um único documento, senhores deputados, em que o Governo pergunte qual é que é a opinião da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo sobre a criação da NUT da região de Setúbal e da NUT de Val do Tejo. Nenhum documento. Portanto, ou seja, o Governo assumiu na plenitude a criação dessas duas NUTs com todos os efeitos, com todas as responsabilidades e com tudo aquilo que isso implicou. Apesar das opiniões que nós sempre mantivemos. Portanto, apesar de não termos sido questionados, nós mantivemos sempre a nossa opinião em relação a essa matéria. E concordo plenamente com o deputado Luís Testa ao dizer que, de facto, como eu já tinha dito, a NUT de Setúbal não afeta em nada esta matéria, mas, de facto, afeta claramente a criação da NUT de Val do Tejo, porque Lisboa e Val do Tejo, porque, de facto, nós perdemos a Alzíria, perdemos um conjunto de habitantes que nos leva a subir no nível de PIB per capita em termos da média da Comissão Europeia. E, portanto, isso é de facto preocupante. Não é o único critério, Sr. Deputado Luís Testa. Não. Há outros. Mas, obviamente que há outros, em termos de crescimento económico, em termos das dinâmicas económicas das regiões, em termos do desemprego, em termos daquilo que é a criação de emprego e dinâmicas de desenvolvimento das próprias regiões. Portanto, o único critério não é esse, mas esse é um critério decisivo. Portanto, ou seja, não é o único, mas é decisivo. Agora, o que importa aqui, e que eu ainda peço desculpa, não ouvi nenhum, e eu não posso deixar de deixar, porque depois é aquilo que se diz e que o Sr. Deputado, enfim, e o meu amigo Figueira referiu bem, que é a questão se o Ceia da Silva se pronunciou ou não sobre esta matéria. Eu quero deixar aqui bem registado, e registado em sede da Assembleia da República, que aquilo que está a ser estudado a nível europeu é uma nova forma, onde nem sequer tão pouco nós vamos falar aqui destes critérios. É a criação de uma nova linha de acordo plurianual, obviamente discutido pelos diversos governos da União Europeia, em que aquilo que é pensado é uma estrutura muito idêntica à do PRR, portanto, ou seja, um programa, um bolo nacional, gerido de forma nacional, pelos governos em termos nacionais, e com perda total e absoluta de qualquer poder dos organismos regionais, de todas as comissões de coordenação, sejam elas quais forem. E, portanto, ou seja, e também, obviamente, das regiões autonómicas em Espanha, aqui por ser mais perto, mas nos países onde a forma da regionalização existe. E, portanto, eu quero chamar a atenção para que depois não digam que eu não disse isto, e, embora já não esteja em funções, não posso esquivar-me a esta responsabilidade. Atenção, porque aquilo que vem é um novo formato. E um novo formato, nós estamos hoje aqui a discutir, e muito bem, sobre esta audição proposta pelo Grupo Parlamentar do Chega, a questão do rendimento per capita e da sua influência nos fundos e na perda de fundos que uma região como o Alentejo pode ter, mas atenção, o que está a ser preparado pela Comissão Europeia é algo completamente diferente. E, portanto, ou seja, é um fundo gerido a nível nacional, repito, para ser mais fácil de percepcionar, tipo programa de resiliência, de recuperação e resiliência, e, portanto, ou seja, que vai ser gerido a nível nacional. E, portanto, ou seja, perda total daquilo que é a autonomia das regiões, de cada uma das regiões.
Sr. Presidente, para terminar agora esta resposta, já vai com um pouquinho de tempo. Eu estou sempre tolerante, é um tema importante.
Eu penso que, apesar das respostas serem um pouco idênticas, eu tenho que procurar cumprir os 6 minutos.
Obrigado.
Muito obrigado.
Vamos, eu julgo que não temos mais nenhum grupo parlamentar além da iniciativa liberal, que vai intervir a seguir. Entretanto, vamos ter a segunda ronda. Se houver senhores deputados interessados em fazer a inscrição, podem fazê-lo, por favor. Vou dar então a palavra agora ao senhor deputado Miguel Rangel para 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas e o Sr. António Ceia da Silva. Sr. António Ceia da Silva, o senhor chegou à presidência da CCDR do Alentejo em outubro de 2020, depois de 12 anos à frente da entidade regional do turismo do Alentejo e Ribatejo, dois organismos financiados com dinheiro público, duas décadas de responsabilidade sobre o desenvolvimento de uma região que, como sabemos, continua a ser uma das mais despovoadas, das mais envelhecidas e das mais frágeis de Portugal. Julgo que estamos de acordo que a sua experiência na matéria é inequívoca e relevante, e por isso mesmo aqui a sua presença. Sabemos que o próximo quadro comunitário, de 28-34, contempla uma perda de cerca de 700 milhões de euros em fundos europeus. Passa assim de 1,1 mil milhões de euros para cerca de 400 milhões de euros. A região passa de uma região menos desenvolvida para uma região em transição, segundo os critérios da União Europeia, porque o PIB per capita alentejano ultrapassou 75% da média europeia. Ora, isto deveria ser, naturalmente, uma notícia com uma leitura positiva. A região cresceu estatisticamente. No entanto, o senhor já explicou que o crescimento do PIB alentejano deve, sobretudo, ao polo industrial de Sines e ao turismo do litoral, ou seja, não é um crescimento distribuído por todo o território, como seria desejado. O resto do território não sentiu este crescimento nas suas vidas e é exatamente por isso que é exatamente este aquilo que nós consideramos o problema central e gostaríamos de abordar. Ora, o fim progressivo dos fundos europeus não é uma surpresa, é, aliás, um objetivo dos próprios fundos. Os fundos de coesão existem precisamente para desenvolver as regiões ao ponto de estas não precisarem mais deles. Sempre soubemos que este dia chegaria e quando o senhor foi eleito presidente da CCDR em outubro de 2020, ainda havia tempo para preparar esta transição. O ciclo de 21-27 tinha 1,1 mil milhões de euros, como já referi, e uma das maiores verbas de sempre. Sabemos que o Alentejo de 2020 atingiu 100% da taxa de execução. A CCDR festejou, aliás, esse número, mas em que é que se traduziu, de facto, esse investimento? E por isso, as perguntas que devem ser colocadas é o que é que foi feito concretamente para preparar o Alentejo para este momento? Mais empresas, mais jovens a ficar na região, mais emprego permanente, qual é a sua avaliação do trabalho, a este trabalho que foi feito? Se existe, temos sempre que nos perguntar se existe uma estratégia definida, documentada, com metas, com investimentos privados identificados, com setores âncoras escolhidos, para que o Alentejo continue a crescer, apesar do apoio europeu. E é que, se não fizermos esta exigência, naturalmente a região está condenada a subir nos números quando há fundos e volta a afundar quando os mesmos acabam. Sr. António Ceia, quando foi eleito, o senhor prometeu que a CCDR não podia continuar a ser apenas um veículo de distribuição de fundos comunitários. Passados 5 anos, com a maior dotação de sempre e perante uma redução de mais de metade de apoios dos próximos ciclos, pergunto-lhe se considera que conseguiu cumprir essa promessa. Porque se a CCDR não foi capaz de planear a longo prazo, de criar condições para que a região viva sem depender da Europa, temos de ser honestos com os cidadãos alentejanos e dizer-lhes que esta estrutura, com os seus custos, os seus quadros, os seus encargos administrativos, serviu essencialmente para distribuir dinheiro que vem de um financiamento que sabemos não ser sustentável a longo prazo, tanto é que sabemos que vai sofrer um corte significativo. Há claramente uma diferença entre uma aposta no desenvolvimento regional e a gestão de dependência. Por isso, se nos isolarmos dos critérios que definem esse grau de dependência, o que falta reformar para que estes investimentos sejam bem-sucedidos? Estas são as perguntas que nos temos que colocar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aqui um pedido de sobras.
Sr. Presidente, nós, é um pedido de interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, porque quando uma comissão chama a requerimento, ou convida por requerimento, uma personalidade a vir esclarecer alguma circunstância que tenha a esclarecer sobre alguma matéria, cinge-se ao objeto do requerimento. Nós não estamos a escrutinar um órgão do Estado, nós estamos a ouvir uma personalidade que já nem desempenha qualquer função, a vir esclarecer aquilo que sabe sobre determinado assunto e que cinge circunstancialmente ao objeto do requerimento. E, portanto, eu sou pena de qualquer dia as pessoas não quererem vir às comissões, virem responder sobre tudo e um par de botas, com o devido respeito e, permitam-me, a latitude da linguagem. Mas é apenas para chamar a atenção que os nossos convidados aceitam vir responder sobre aquilo que foi requerido e aceitamos e agradecemos a sua disponibilidade. E, portanto, eu gostava que nós também tivéssemos, de alguma forma, a contenção para nos cingirmos nesta comissão ao requerimento que foi apresentado e que foi aprovado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu entendo a sua interpelação. O Sr. Deputado Miguel Rangel fez, no seu tempo, a sua intervenção. De facto, é livre de o fazer e há a sua responsabilidade, mas compreendo perfeitamente a sua interpelação. Eu dou a palavra também ao Sr. Deputado Bruno Nunes para...
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, uma interpelação à mesa.
Interpelação à mesa.
Sr. Presidente, eu peço desculpa não concordar com o entendimento da mesa, porque não é uma questão de liberdade de expressão. O requerimento é feito dentro de determinado objeto e, portanto, deve-se cingir ao objeto, caso contrário deve intervir, inclusive, a mesa e não permitir a continuação, porque, caso contrário, o que estamos a fazer é a desvirtuar o requerimento e, apesar de ter sido colocado pelo Chega, mas aquilo que foi questionado agora, em nada, vai de encontro ao objeto do requerimento e, portanto, está completamente desfasado daquele que é o requerimento do Chega, e o regimento é claro neste sentido, não sendo dentro do âmbito da ordem do dia, deve existir interrupção imediata para que não se continue a prolongar uma intervenção que acabou por ser um escrutínio à atividade, e existem outras formas de o fazer. A Iniciativa Liberal, se o quiser fazer, terá a oportunidade de fazer um requerimento nesse sentido. Não é esse o objeto que está neste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega.
Muito bem, eu julgo que está a ser um pouco unânime este ponto, nestas duas interpelações à mesa. Eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente Cessante e Silva para responder o que bem entender no seu tempo.
Bom, Sr. Presidente, eu quero respeitar as duas intervenções dos senhores deputados que acabei de ouvir e, portanto, terei muito prazer em estar novamente presente, aliás, porque apesar, eu penso que eu estive em exercício 5 anos, nunca fui a uma audição parlamentar e tenho muito gosto, repito, porque fui deputado e tenho muito gosto em estar. É curioso que depois de ter saído, já é a segunda vez que aqui estou, enfim, é quase pelas mesmas questões e pelas mesmas circunstâncias. E, portanto, eu vou respeitar as duas interpelações feitas à mesa e não, se o Sr. Presidente me autoriza, e se isso for permitido, eu não irei responder, estarei disponível para enviar as respostas por escrito que forem entendidas.
Muito bem, muito obrigado. Dar só uma palavra então de atenção, pelo menos pelo que aqui foi manifestado ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para ter o cuidado de seguir então o objeto das audições. Eu neste momento terminamos a primeira ronda, tenho duas inscrições para a segunda ronda. Esta segunda ronda permite 2 minutos a cada grupo parlamentar, serão seguidas e no final o Sr. Presidente Cessante responde a todas. Eu tenho duas, portanto são 4 minutos no final. A primeira é do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Presidente António Silva as respostas que nos deu. Mas, na realidade, eventualmente, algumas das questões, porventura posso ter sido eu a explicar mal, é bom que vejamos depois o início da audição, porque a questão da nomenclatura da Unidade Territorial de Setúbal, não sendo parte afeta a este processo, eu situei-a temporalmente em consequência de uma organização administrativa que o PS fez de forma irresponsável, e, portanto, e como fez de forma irresponsável quer a criação das novas comunidades intermunicipais, quer depois as nomenclaturas da Unidade Territorial, que era a questão que todos concordámos que existiu aqui a situação do PIB per capita, aliás, levantada pelo próprio ex-presidente que citou esta circunstância. E, portanto, parece que afinal todos sabíamos, e afinal todos sabíamos, poucos dissemos, mas, no entanto, o Sr. Presidente referiu uma coisa que é importante, que diz: eu alertei, e palavras suas, mas não fui ouvido. E, portanto, se alertou e não foi ouvido e tivemos um prejuízo de 700 milhões, é importante, porque temos efetivamente um prejuízo de 700 milhões que não está cá, que não vem. Temos que perceber, podemos tentar aqui fazer o que cunhado quisermos, dizer isto não tem a ver com a nomenclatura. Não, não tem, mas a nomenclatura foi o modo para que naquela altura se fizesse a questão do envio ao Eurostat, a questão da maneira como organizaram as comunidades, a questão como fizeram os fundos de coesão, a maneira como sabiam que eram distribuídos na altura e que são distribuídos para o futuro. Não leva mal, Sr. Presidente, eu não estou muito interessado, a mera, por uma questão académica, estou interessado na sua opinião, pela vivência, experiência e respeito que tenho pela sua carreira. Mas nesta fase em que já não é Presidente da CCDR, já não me interessa, e não interpreto isso mal, já não me interessa a sua opinião para o futuro. Esta audição é clara, é para perceber. Perdemos 700 milhões, podemos perder 700 milhões, podemos dizer que tem a ver com as contas que são feitas neste momento, mas todos sabemos, inclusive o Sr. Presidente citou, a questão de atingirmos os 75% do PIB per capita e sabemos, nós não estamos de maneira nenhuma, tal como foi referido pelo PSD, de maneira nenhuma estamos a criticar o que se passa em Sines, estamos a criticar é o que aconteceu dos outros lados e que Ana Catarina Mendes e o governo do Partido Socialista de António Costa,
senhor deputado, para terminar,
não soube acautelar e, portanto, prejudicou gravemente o país. Portanto, para terminar, Sr. Presidente, com a sua anuência, mesmo para lhe perguntar diretamente, diz, alertei, mas não foi ouvido. Alertou quem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passar a palavra também para 2 minutos ao Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Eu, quando manifestei a minha oposição à criação da NUT2 na Alzira e Valdo Tejo, não é pelo facto de ela automaticamente se traduzir numa diminuição de 700 milhões de euros de captação de fundos comunitários pela região Alentejo. É porque, do meu ponto de vista, do ponto de vista que eu entendo e que eu defendo, o conceito de país não se pode andar permanentemente a espartilhar em unidades estatísticas territoriais. É só por isso. Porque, do ponto de vista da perda de 700 milhões de euros, ela é potencial e se atendermos apenas a um único fator, como já aqui foi perguntado e respondido, que é o PIB per capita, mas também, como já foi evidenciado, existem outros fatores. E é curioso, é que nós, doravante, vamos ter que discutir o novo acordo de parceria, que terá, segundo todos já percebemos, um novo paradigma, um novo modelo, e também não quero antecipar se será benéfico, mais benéfico ou mais prejudicial às regiões, mas para o qual esta criação desta unidade estatística em particular importa zero, porque ela não é relevante para o novo acordo de parceria que está a ser tomado. E eu gostava que estas questões, que são questões muito técnicas do ponto de vista da elaboração de quadros financeiros plurianuais da União Europeia, que têm impacto direto nos territórios, nomeadamente em territórios cujo desenvolvimento depende urgentemente da aplicação destes fundos, não fossem tidas única e exclusivamente como discussões políticas, porque elas não podem ser única e exclusivamente discussões políticas. Têm que ser também discussões técnicas, tendo em conta os critérios pelos quais são aplicados os fundos. E aquilo que eu gostava e em que centrasse esta discussão era no sentido de percebermos se nós falamos da perda de 700 milhões de euros como uma realidade ou como um desejo. É porque às vezes dá-me mesmo a sensação que, para além de uma realidade que não existe, é o desejo de alguns que o Alentejo perca 700 milhões de euros.
Obrigado,
enquanto isso, eu não posso fazer nada, fiquem lá com o vosso desejo, que eu fico com a minha realidade, que é para garantir que se continue a investir nesta região.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Cessante, tem agora 4 minutos para responder a estas questões, para terminar.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os grupos parlamentares e a todos os deputados e ao Sr. Presidente a forma amável como trataram. Quero sublinhar as últimas palavras do... Em primeiro lugar, quero referir o seguinte, que já o Sr. Deputado Figueira tinha colocado aqui. Sines é para nós decisivo e importante. Atenção, portanto, não há nas minhas palavras, o Sr. Deputado do Chega disse aqui que já não interessava muito o que é que eu diria em relação ao futuro, e, portanto, por isso é que eu coloquei em causa o que é que eu estou aqui a fazer, não é? E comprovei com esta intervenção. Obviamente que eu alertei várias entidades, e tenho, enfim, testemunhos desse facto, escritos, que obviamente posso enviar, Mas aquilo que é importante aqui foi aquilo que o Sr. Deputado Luís Testa disse. Não é certo que se percam os 700 mil euros, porque ainda está tudo em discussão. E, portanto, esta é a altura de mais do que uma discussão meramente política e meramente assente em, no debate político legítimo e enfim, naquilo que eu chamo a guerrilha política no sentido positivo do termo e que é correta, aquilo que eu desejaria era que houvesse aqui e que esta comissão chamasse aqui responsáveis técnicos da União Europeia que trabalham com Portugal e que podem ser importantes ser ouvidos e que devem ser ouvidos nesta altura. Esta é a altura própria para os ouvir sobre, enfim, aquilo que será a nova, as novas nomenclaturas da distribuição dos fundos europeus, mas também sobre aquilo que se passou e sobre aquilo que se irá passar em relação ao futuro. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Há responsáveis da ADC, há responsáveis de diversas instituições da Comissão Europeia em Portugal. Eu penso que isso é muito mais importante. Peço desculpa, não quero aqui minimizar de forma alguma o papel das comissões de coordenação, mas é muito mais importante ouvir essas instituições do que as comissões de coordenação que tiveram e da minha parte tiveram apenas um mero fator de influência. Portanto, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos e estamos todos convidados. Alguns, como o meu amigo Figueiredo e o meu amigo Luís Testa, obviamente já são alentejanos, mas estão todos convidados sempre para visitar o Alentejo, mesmo agora sem exercer funções, na qualidade de mero cidadão. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente Cessante. Tenho aqui o pedido de palavra do deputado Bruno Nunes para...
Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa muito rápida, se me permitir.
Pode.
Sr. Presidente, eu creio que para o bom funcionamento dos trabalhos, porque eventualmente poderá ter vindo alguém enganado quando diz que não entendo o que está aqui, nós chamámos o Presidente que estava no período de gestão quando acontece estes dados do Eurostat. A notícia é do dia 8, quando vem a público, perdemos os 700 milhões. O requerimento é do dia 9 de janeiro, portanto, a menos de 24 horas, e ficou sem ser dada a resposta do alertou muitas vezes, mas alertou quem? Portanto, se, obviamente, terminou a audição, mas se a mesa conseguir, dentro dos seus bons ofícios, obter estas respostas, e assim fica o enquadramento, para que as pessoas não entendam que vieram em vão. Nós não estamos interessados na questão do futuro, não está no requerimento, estávamos encostados, era na questão do passado que não foi respondido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica esta questão levantada nesta interpelação. O Sr. Presidente Cessante, se quiser e se entender, pode enviar algum esclarecimento extra para a Assembleia da República. Eu dou por terminado, então, esta audição. Eu julgo que não será necessário. O senhor Presidente, se quiser dar alguma palavra, eu permito que o faça, mediante o que o deputado Bruno Nunes disse agora.
Sr. Presidente, aquilo que eu falei aqui durante toda esta sessão, que saúdo, foi exatamente sobre aquilo que foi feito. E, portanto, ou seja, quem é que interpelámos, quem é que ouvimos. Eu repito, nós ouvimos desde os stakeholders da região, como as comunidades intermunicipais, e chamámos a atenção para eles intervirem, para terem também uma posição. Nós não podemos sempre dizer que o poder local aqui é importante e decisivo em Portugal, e depois, quando os chamamos a intervir em processos destes que os vão afetar no futuro, eles não intervirem. Não podemos falar com os politécnicos da universidade e depois não intervirem. Não podemos falar também com aquilo que são os núcleos empresariais e depois eles não intervirem. Não há aqui uma responsabilidade da Comissão de Coordenação quando falou com todas estas instituições, com todas. Interpelou todas, falou todas, chamou a atenção, alertou para esta questão. E, portanto, eu acho que se nós queremos as regiões mais desenvolvidas, elas têm que ter aqui um papel de coesão territorial correto, e esta é a Comissão da Coesão. Ou seja, temos todos, que lutar pelos mesmos objetivos. E, portanto, eu interpelei desde aqueles que estavam junto a mim até aos membros do Governo, até à Comissão Europeia, até aos dirigentes que gerem os fundos europeus em Portugal. Portanto, ou seja, a esse nível estou perfeitamente à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente Cessante da CCDR do Alentejo, António Ceia da Silva. Agradecemos a sua disponibilidade para esta conferência, videoconferência à distância. Todos os esclarecimentos que nos trouxe, que nos pôde trazer. Se quiser, poderá enviar algum esclarecimento extra, se assim o entender, depois. E, portanto, dou por terminada esta audição.
Cumprimento. Eu é que agradeço, daqui. Muito obrigado a todos mais uma vez.
E uma boa tarde a todos. Uma palavra? Sim. Para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como foi referido aqui há pouco, uma intervenção sobre... avaliada se a intervenção fazia parte do objeto da audição ou não. Aquilo que eu nunca vi foi a pessoa que vem para uma audição responder a uma interpelação à mesa. Deve ter sido pela a primeira vez. Eu sei que o Dr. António Ceia Silva foi deputado, mas acho que não pertence à mesa. Portanto, não sei, isto é bastante fora do habitual.
Digamos que temos duas situações, se calhar, então fora do normal. Não é? Boa tarde, está encerrada a audição.